Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia! Já de cara, quero agradecer por você permanecer sintonizado aqui na Educativa UFMS. Eu, Heloísa Fontes, apresento o programa Extensão e Pesquisa. Continue conosco, porque o assunto dessa terça-feira está relacionado a dinheiro. Durante toda a nossa vida, planejamos viagens, sonhos, estudos, família. E para que todos se tornem concretos, além dos nossos esforços, um bem é essencial: o dinheiro. E diariamente temos gastos com água, luz, telefone, escola e principalmente com a saúde. E durante a pandemia do Covid-19, a preocupação com os cuidados aumentaram. Precisávamos comprar durante o isolamento itens básicos, como comida e remédio. Então, eu pergunto para você que está nos ouvindo, você tem um planejamento financeiro? Sabe o que ele impacta no seu dia a dia? O porquê é importante saber os seus gastos? Você já era acostumado a planejar? Ou isso aconteceu depois da fase crítica da pandemia? É sobre esse assunto que vamos falar no programa de hoje. E para entender melhor, a convidada do nosso programa é a professora do curso de administração do campus de Naviraí, Yasmin Casagranda. Ela desenvolveu uma pesquisa, Finanças Comportamentais e a Ocupação da População durante a pandemia do Covid-19. Então, agora eu convido você a se juntar comigo para descobrir como esse estudo foi feito e os resultados concluídos. Vamos lá? Mas antes de tudo, quero dar as boas-vindas à professora Yasmin e te desejar um ótimo dia.
Bom dia, Heloísa. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui e contribuir com vocês. Estou pronta, Heloísa. Podemos falar de dinheiro.
Professora, primeiramente, explique para os nossos ouvintes o que são as finanças comportamentais, o que isso é na prática.
Provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre isso, porque é algo que está sendo muito televisado, tem muitos programas de rádio falando sobre. E essas finanças comportamentais, elas estão ligadas a uma ideia de economia comportamental. Então, a economia todo mundo sabe o que é. Então, né, dentro dessa economia do país, nesse contexto macroeconômico, tem o nosso comportamento. Então, a gente tem que estar bem claro na nossa mente que o nosso comportamento impacta em tudo que acontece ao nosso redor. E as finanças, com as finanças não seria diferente. Então, tem uma economia e tem um setor de finanças dentro dela, e desse setor tem o nosso comportamento como indivíduo. Então, as finanças comportamentais, elas buscam entender, é um ramo de pesquisa que busca entender como é que se dá o comportamento das pessoas em relação às finanças, em relação ao dinheiro. Então, é basicamente isso que essa área estuda.
Então, o que fez você investigar esse assunto e quando se iniciou a pesquisa?
Bom, esse assunto já vem desde muitos anos, porque eu sou a professora de disciplinas do núcleo duro, se chama assim no curso de administração, que são as disciplinas de finanças, de economia, de mercado financeiro. Então, nesse sentido, sempre vem indagações dos alunos. Mas, professora, o que impacta a pessoa estar ou não empregada? Como é que são os reflexos do nosso consumo no país, por exemplo? Então, essas perguntas já vinham do público, que foram os alunos, que é a população. Então, nisso, comecei a pensar num projeto. E esse projeto surgiu um pouco antes da pandemia, foi um semestre antes da pandemia, de um projeto de extensão que era sobre endividamento da população. E aí, desse projeto de extensão, decidimos aplicar aí o questionário para entender o comportamento das pessoas sobre finanças. Veio a calhar, né, positivamente por um lado, negativamente por outro, que tivemos a pandemia, e foi no momento de aplicação do nosso questionário, no começo de 2020.
Qual foi a metodologia utilizada para essa pesquisa?
Bom, a metodologia foi simples, de criação de questionário a partir de variáveis sobre finanças. Então, passou por bastante gente, por especialistas, por professores, pelos alunos. Então, foi essa metodologia de... é uma pesquisa que a gente chama mista, de questões que eram qualitativas e outras quantitativas, né? Então, a gente foi perguntando tudo o que queríamos saber naquele momento. Então, tem dados, inclusive, hoje, que ainda estão sendo analisados para entender esse panorama aí de 2 anos atrás.
E qual que foi o público? Foi homens, mulheres, jovens? Como é que foi o público, a escolha do público?
A amostra, ela foi não intencional. Então, nós tínhamos uma equipe de mais ou menos 20, 22 alunos, tá? Que participaram ativamente na aplicação desse questionário. E o público, eles tinham apenas que ter pessoas respondentes em todas as regiões do estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós pegamos o PIB per capita de todas as dos municípios de Mato Grosso do Sul e dividimos aí nos maiores para ter maior representatividade. Então, não teve divisão de gênero, não teve divisão de nível de ocupação, de escolaridade. Foi ampla a amostra.
Tá? Ótimo. E por que que a senhora disse que foi positivamente até o início da pandemia, né? E por que decidiu estudar nesse período da pandemia, crítico da pandemia?
Para essa pesquisa foi positivo porque sempre que se fala de finanças, as pessoas têm um comportamento padrão. Então, o consumo é mais ou menos o mesmo ao longo do tempo, a gente consome as mesmas coisas dentro de casa. E aí faltavam estudos, e agora o nosso, eu creio que seja um dos pioneiros, que é entender finanças em tempos de crise, seja do que for. Crise do país, crise sanitária que infelizmente aconteceu, mas que é para esse choque na população. Ó, se mudar a sua condição que você está hoje, o que vai acontecer com o seu consumo? Né? Então, nessa ideia veio a inovação aí da pesquisa.
A senhora disse que teve participação, né? Os alunos ajudaram nas pesquisas. Então, qual que é a contribuição deles para esse estudo e o que isso auxilia eles na vida acadêmica e também na vida profissional?
Heloísa, foi um misto, assim, de aspectos positivos e resultados. Porque os alunos viam um gráfico saindo, dizendo, por exemplo, que as pessoas que têm faixa de ocupação mais baixa, então quem está desempregado, quem tem trabalhos informais, são as pessoas que mais se preocupam, por exemplo, com planejamento financeiro. E para os alunos isso brilhava os olhos ao ver os resultados. Então foi possível ensinar construção de questionário, método de pesquisa, foi possível ensinar a manipulação de planilha eletrônica, aí depois todos os resultados, a reflexão, o que que isso impacta na vida deles, do município, do estado. Então, assim, a gente ainda está colhendo frutos dessa pesquisa. Então, para os alunos foi ver aquele problema que ele tinha, aquela pensamento, aquela dúvida na prática, e ele entender que a ciência funciona e que isso dá resultado, né? Então, que eu pesquiso, eu tenho um método, eu vou buscar com a população e eu posso refletir sobre isso, quem sabe melhorar, né, onde a gente vive.
E para você, como professora, como é que é passar esse conhecimento para esses jovens acadêmicos sobre esse assunto, né?
É também muito gratificante, sabe? Porque eu tenho várias indagações minhas, né, que é de ver como que essas informações são passadas para a população no geral. E eu falo bastante disso nas aulas, que eles têm que ver onde é que está o dado, eles têm que saber, por exemplo, uma diferença básica, Heloísa, de endividamento e de inadimplência. Né? Que uma pessoa endividada não necessariamente é uma pessoa que está devendo, que aquela dívida não está paga. Né? Então, que essas diferenças, não só teóricas, na prática também. Então, a gente vê uma reportagem, por exemplo, as pessoas estão mais endividadas na pandemia. Então, só quer dizer que essas pessoas buscaram dinheiro de terceiros. Não quer dizer que ela não está pagando as suas dívidas. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa parte da indagação da professora, né, de levar os termos corretos para que as pessoas entendam como que funciona.
Que legal! Estão gostando? Então continua aqui na 99.9, porque estamos recebendo no programa Extensão e Pesquisa a professora Yasmin Casagranda. Ela leciona no curso de administração do campus de Naviraí. Professora, e continuando, quais foram os resultados da pesquisa? Você acredita que atingiu o que você esperava?
Atingiu, mas foi além. E essa foi uma surpresa, né? Então, nós estávamos esperando fazer divisões simples. Ah, vamos ver se homens e mulheres, como eles investem. Vamos ver quem é que tem planejamento financeiro ou não, né? Ou que uma das perguntas era se a pessoa acreditava que ela tinha uma boa administração dos seus próprios bens, né? Então, assim, E os resultados foram muito além. Então, como eu disse, a administração do patrimônio, por exemplo, é das pessoas que têm, entre aspas, menores faixas de ocupação. Então, se a pessoa hoje no Brasil tem uma menor faixa de ocupação, que significa que ela está desempregada ou que ela tem algum trabalho informal, pode ser que ela também tenha menor faixa de renda. Então, imagina só, quer dizer que as pessoas que têm menor faixa de renda são as que estão buscando planejar melhor aí o seu dinheiro, né, o que fazer com ele. E o que também é preocupante, imagina só que os ricos são as pessoas que estão menos preocupadas em planejar, né? Então, assim, isso tudo impacta em tanta coisa, impacta no nosso futuro, no futuro do Estado, no futuro dos municípios, né, das regiões, nosso crescimento e, consequentemente, no país, né, Heloísa? Porque quem tem o dinheiro tem uma tendência a não se preocupar tanto com ele, o que é humano. Então, por isso que é finanças comportamentais. É o nosso comportamento. Imagino que eu tenho muito dinheiro, então eu tenho menos preocupação com ele. Mas é aí que está o ponto. Que você tem muito dinheiro, você tem que se preocupar com ele sim, né? Então, e aí são outros desdobramentos que a gente podia tirar disso.
Professora, esses dados, eles foram coletados por meio de entrevistas. Foram mais de 500 pessoas entrevistadas em todo o território do Mato Grosso do Sul. Após os resultados que já foram, né, coletados, você acredita que, de alguma forma, ele auxiliou os participantes, né, sobre o tema de finanças, de alguma maneira?
Eu acredito que sim. Tá? Apesar de não terem sido entrevistas com questões abertas, né, para ouvir essas 500 pessoas, foram questionários enviados e eles puderam preencher, isso eram questões objetivas, né, de marca X. Então, para preencher esse questionário, a pessoa precisaria pensar. Então, o que é o administrar um bem? O que é se eu atrasei ou não alguma conta, se eu estou usando ou não um ou mais cartão de crédito, né? Então, eu acredito que sim, porque fez as pessoas pensarem naquilo. E ainda pode ser, e aí fica a minha indagação, né, interna como professora, que ainda tem pessoas que podem não ter entendido todos os termos, sabe? O que é uma preocupação que a gente tem que ter aí com a população ampla.
O que essa pesquisa, ela contribuiu para o campus de Naviraí, para o Mato Grosso do Sul, sendo que a sua amostra foi aqui no estado, e se você pretende estendê-la?
Com certeza, respondendo de trás para frente, a gente com certeza pretende estender. Nós fizemos um novo questionário no ano passado, tá? Então, foi primeiro ano de pandemia, segundo ano de pandemia, e a gente espera fazer um pós-pandemia agora, chega, né? Podemos já tentar entender ano a ano o que vem acontecendo. Então, os resultados da pesquisa do ano passado ainda estão saindo, tá? De 2021. E isso contribui muito. Eu posso já dar aqui uma informação privilegiada de 2021, por exemplo, que foram os dados em Naviraí especificamente, tá? Uma das respostas que a gente teve foi que as pessoas que já tiveram algum tipo de curso ou já assistiram alguma palestra sobre educação financeira são as pessoas que um pouquinho mais programaram, fizeram algum planejamento financeiro dentro da família. Então, é importante ver que foram as pessoas, por exemplo, que estudaram sobre isso, que planejaram um pouquinho mais, mas que a diferença não é tão grande das pessoas que não fizeram nunca nenhum curso de educação financeira. Então, assim, para uma pesquisa pode ser um resultado não muito bom, né? Não teve tanta diferença, mas quer dizer que, estudando ou não, tem algum tipo de preocupação com planejamento financeiro aí nesse segundo ano de pandemia, tá? Então, isso já mostra um panorama aqui do município, aqui da região. E eu tenho certeza que a gente vai encontrar boas outros resultados, ou pelo menos resultados para pensar sobre Mato Grosso do Sul também. Tá? Então está em andamento.
E trazendo para o âmbito da UFMS, né, quais outros projetos você desenvolve com esse assunto de finanças e que está em andamento?
Tá. Aqui na UFMS, o assunto de finanças, ele começa com a pesquisa e ele vai para outros âmbitos, né? Então, a gente tem muitos projetos aqui, por exemplo, projeto de ensino sobre estatística, e aí nesse projeto de ensino a gente usa os dados sobre finanças, então ensina em conjunto para os alunos sobre isso, tá? tem uma proposta de voltar esse projeto de extensão sobre finanças, porque foi muito importante para os alunos, tá? E nós temos alguns outros projetos futuros, como, por exemplo, de atender a empreendedores, ensinar pequenas empresas o gerenciamento do dinheiro, até mesmo as demonstrações, como é que ele faz essa análise. Então, assim, em andamento e em planejamento tem bastante coisa relacionada a isso, nos três âmbitos.
E, professora, qual a importância das pessoas fazerem um planejamento financeiro? O que isso facilita no dia a dia delas?
Bom, no dia a dia, se você tem um mínimo planejamento do seu dinheiro, né, você primeiro, imaginando finanças comportamentais, você consegue desenvolver todas as suas atividades, seja qual for, com uma maior tranquilidade. E aí seria muito legal um dia a gente conversar com alguém da área da psicologia também, porque isso impacta em como a mente daquela pessoa desenvolve a rotina mesmo, sabe? Então, assim, a gente vive num sistema que é o dinheiro, ponto. Nós precisamos dele para sobreviver. E isso tudo vai sendo reverberado para todas as nossas atividades. Planejar o financeiro, planejar os seus bens, né? Coisas básicas, Heloísa, de planejar a revisão dos pneus do carro se eu vou viajar. Então, que também impacta no dinheiro, que impacta em quanto eu vou gastar numa viagem, que impacta em quanto vai sobrar no próximo mês, que são coisas que a gente precisa aprender, né? Então, eu tenho por mim que estamos só começando aqui a falar sobre isso, porque se eu mudo o comportamento de uma população sobre o dinheiro, eu consigo melhorar o comportamento dela com tudo. E aí eu ousaria, né, aqui dizer a todo mundo que está ouvindo que isso impactaria nas nossas questões sociais, na nossa preocupação com o outro, porque vai se criando, né, uma corrente de planejamento e preocupação com a gente e com quem está perto da gente também.
E aí, aproveitando que tem muitas pessoas nos ouvindo agora, você pode passar algumas dicas simples de como fazer um planejamento financeiro?
Claro! São duas dicas importantíssimas, as mais simples. A primeira é nunca gastar tudo o que você ganha, né? E aí é difícil. Então, eu sei que pode ser que as pessoas ouçam isso e achem muito difícil, mas aos poucos vai sendo possível. Então, e por que que a gente não deve gastar tudo o que ganha? Porque adversidades acontecem, né? Então, imagina que já tem o uso de um cartão de crédito, já tem algumas compras parceladas que são necessárias, né? Quem que compra uma geladeira à vista, né? Se você tá ouvindo e compra, parabéns, você é privilegiado mesmo, né? Então, a gente tem já as compras parceladas. Então, se eu não gasto tudo o que eu ganho, eu tenho ali alguma reserva. E é essa reserva que vai me ajudar em adversidades. Então, adversidades médicas, adversidades de questões materiais mesmo, algo que é importante para o seu trabalho, quebrou, estragou, manutenção de portão de casa, manutenção de fechadura, né? Quebrou uma chave, né? Então, é caro fazer uma chave, não sei se todo mundo já foi ver, é caro fazer uma chave. Então, para tudo isso, a gente precisa dessa pequena reserva. Então, o planejamento é reservar e não gastar tudo que ganha. E, se possível ainda, vou fazer mais uma terceira, ter anotado tudo o que você já tem para pagar em maio. Nós estamos em abril. Então, tudo que já tem para pagar em maio, onde é que está? O que é isso? Né? Eu já tenho dinheiro do que eu vou receber no começo de maio para pagar o que eu tenho que pagar em maio? Então, pode ser que muitas pessoas não saibam a quantidade de dinheiro que tem que despender para pagar o que já foi feito o compromisso para cada começo do mês. Isso é muito importante.
Professor, o programa está se aproximando do fim e o espaço está aberto para você acrescentar mais sobre a sua pesquisa.
Olha, muito obrigada, Heloísa, e a gente tem muita ânsia mesmo de falar sobre o assunto. Então, e não só sobre isso, mas sobre o período de adversidade. Se todo mundo puder parar para pensar sobre isso e tirar dúvidas também, meu contato está aberto, dos meus alunos eu tenho certeza que também, né? Então, que é justamente a gente se preocupar com o que queremos para o futuro, né? Então, o dinheiro é importante, gente, para nossa saúde mental, para nossa saúde, para nossa manutenção material do que precisamos para as nossas casas. E nós estamos vindo aí com muitas mudanças no mundo, né? Então, questões de aumento de preços, toda uma questão de inflação, de juros, que poderia ser o tema de vários outros programas, né? Então, a minha dica, né, a minha palavra final aqui, a minha mensagem final é: precisamos, pessoal, vamos se preocupar, vamos nos preocupar com dinheiro, vamos planejar isso, porque uma coisa eu posso dizer para vocês: vale a pena você acordar no dia primeiro do mês e pensar, poxa, esse mês eu fiz uma conta aqui e vai dar. E vai sobrar um pouquinho, nem que seja para um cinema, sem eu ter que passar o cartão de crédito, por exemplo, né? Vai sobrar um pouquinho para eu comer algo que eu gosto. Então isso, como eu disse, é também nossa saúde mental. E o país aí está precisando, né, desse desafogar um pouco essa preocupação com as finanças. E eu acho que a universidade está aqui para contribuir com isso também.
O programa Extensão em Pesquisa dessa terça-feira termina aqui. Obrigada, professora, pela sua participação.
Muito obrigada, Heloísa.
Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.